Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, litoral norte de São Paulo.
Biblecast 67, Júnior. Estamos de volta e dessa vez eu trago comigo minha voz original.
É mesmo, hein? Bem-vindo de volta.
Estamos de volta, vamos lá.
É que semana passada não era você, né?
Não. Foi até meio macabro, né?
É,
a gente então... falando daqueles assuntos e eu falando daquele jeito.
É duro, hein, viu?
Muito bem, estamos de volta e para tratar hoje, Júnior, de um assunto muito importante, cujo título do tema é...
Diamante de Sangue.
Com Leonardo DiCaprio, é isso?
Não, com Júnior e Diego mesmo.
Júnior e Diego.
Cada um tem o Leonardo que merece.
Muito bem.
Diego, o título é esse pelo seguinte. No filme O Diamante de Sangue, a ideia é que pessoas inocentes, moradores do nosso continente vizinho, africano, morrem para que pessoas, não é, exibam seus anéis de diamante.
Isso.
Certo? Essa é a ideia do filme, né?
Certo. Pessoas estão morrendo pelo valor econômico que tem um diamante. Né?
Nós queremos pegar apenas o título para trazer e fazer uma midrash com esse título.
Isso. E vamos aproveitar esse título para falar de um outro tipo de gente.
De um outro tipo de sangue derramado.
De sangue derramado. O verdadeiro valor que realmente a vida tem que ter.
Parodiando o nosso grande amigo Paulo, Diego. Gostou do grande amigo?
Gostei.
Ele disse assim: alguns correm no estádio por uma coroa corruptível, mas nós corremos pela incorruptível. Então, alguns morrem porque pessoas querem diamantes, mas outros dão a vida pelo verdadeiro diamante. Por isso o título de hoje é Diamante de Sangue.
Júnior, tem mais uma coisa. Porque o diamante, não sei se você sabe, ele nada mais é, sua composição química nada mais é do que a mesma que o carvão, Júnior.
Por favor, qual é a composição química? Ó, oh, doutor Lavoisier.
Não, nada menos. Eu não faço ideia de qual é a composição química. É com carbono. Grafite.
Opa, não tô falando.
Então, o grafite, aquele material, sabe, de escrever no lápis?
Sei.
A ponta do lápis?
Sei.
Aquele é um tipo de carvão, certo? Aquilo ali é o diamante. A diferença é a pressão colocada no composto químico. Se tiver muita pressão, vira um diamante. Se tiver pouca pressão, fica carvão. E, Júnior, nós vamos falar hoje aqui de homens que sofreram pressão, que passaram pela mais terrível, profunda, absurda pressão que o ser humano pode suportar e viver, se tornando assim os diamantes de sangue do Senhor.
Olha aí.
Vamos falar hoje, Júnior, dos mártires.
Rapaz, são diamantes de sangue mesmo, hein? São pessoas cujo valor transcende a nossa vã filosofia.
Exatamente, são os orlas vermelhas, né? Vamos explicar mais tarde o que isso quer dizer.
Olha, é que nem os boinas verdes.
Exatamente. Tem os boinas verdes e tem os orlas vermelhas.
Os orlas vermelhas. Deixa eu falar com o meu sotaque. Os orlas vermelhas.
Os orlas vermelhas.
Orla, gente.
Muito bem, Júnior. Os mártires. O que é um mártir, Júnior?
Mártir é alguém que morre por alguma causa, por alguma ideia.
Júnior, suicídio e martírio são coisas diferentes, embora na nossa cultura se confunda muito isso. porque a gente chama, por exemplo, o camarada que se explode, né?
Como é que ele faz?
Se explode.
Se explode.
Isso, se explode.
Se explode.
Isso.
Eu não sei como é que ficou.
Se explode, cacofonia.
É, dá nome de banda até, né? A banda se explode.
Então, o cara que se explode, Júnior, ele é chamado na nossa cultura ocidental de terrorista suicida, né? Mas na verdade esse cara, ele não é um suicida, porque ele não está se matando, porque ele não quer mais viver, porque ele abandonou a vida, por qualquer outra razão. Ele não está se executando, ele está entregando-se para uma causa até a morte. É isso que ele está fazendo.
Opa, aí é martírio.
Isso é martírio, tá? É diferente.
Agora, todo martírio é correto?
Não, nem todo martírio é correto.
Aí que tá.
Nós já vamos entrar nesse detalhe. Só quero deixar bem claro que há suicídio e há martírio.
Ok.
Tá? Sansão é um mártir. Jesus é um mártir. Lembra que Jesus falou assim para Pilatos? Pilatos fala: Jesus, fala alguma coisa pra mim aí pra eu poder te salvar. E fala, que é isso? Eu que tô entregando a minha vida e tornarei a tomá-la de volta.
É mártir.
É mártir, entendeu?
Ele não falou, não quero acabar com a minha vida, que eu não aguento mais.
Não, ele tá dando a vida dele. É por uma causa que ele tá indo até o fim, até o limite.
Não, entendi, claro. Não, claro. Morrer por uma causa. Tem um monte de gente morrendo por várias coisas aí.
E os mártires cristãos, Júnior? Podemos dizer assim que foi a primeira vez na história da humanidade que houve uma onda de martírio mesmo. Quer dizer, pessoas que entregavam a sua vida para uma causa até a morte. E não era uma pessoa, entendeu? Não era, por exemplo, Sansão é um caso isolado no passado, mas o período dos mártires é um período onde isso acontecia muito, onde praticamente era um requisito para fazer parte do cristianismo, era estar pronto para ser martirizado.
Não, é verdade, naquela época, Diego, você falava vem pro cristianismo, era falar vem para morrer.
Júnior, sabia que o martírio tem uma teologia bíblica?
Opa, vamos lá então.
Você sabia que Jesus preveu o martírio dos seus discípulos?
Discípulos?
Alguns discípulos especificamente ele prevê como vai morrer. Jesus
Pedro, no caso.
Pedro, João, Tiago.
É?
É. Jesus.
Já pensou, cara?
Jesus avisou que ia acontecer. E tem mais do que isso. Parece, Júnior, proposital que tenha acontecido o martírio, porque Jesus deixa claro que isso faz parte do. Vou usar o termo jogo, mas não é jogo, entendeu, né? Faz parte do jogo.
Sei, entendi.
Faz parte do esquema. Vai ter que ter martírio?
Ô Diego, a minha pergunta é, por que Deus não impediu lá o leão, cara?
Não podia?
Porque na época de Daniel ele não impediu?
Não impediu? Não impediu, não impediu a fornalha ardente?
Não impediu?
Não impediu.
Aí o povo da Idade Média foi todo alegrinho achando que era igual o Daniel.
Alguns foram. Alguns. Mas era engraçado que...
Imagina, você não martírio achando que é igual o Daniel. Apesar que eu até o seguinte, Diego, vou falar um detalhe aqui. Daniel não foi achando que era como Daniel.
Não, exatamente. Nem Daniel, nem os amigos dele. A gente até comentou isso umas duas vezes aqui.
Eles foram firmes.
Eles foram pra morrer, não é?
Foram pra morrer, é.
E aí Deus libertou eles. Mas, Júnior, não aconteceu assim com a maioria dos cristãos. E por que cargas d'água não aconteceu assim com a maioria dos cristãos? Exatamente porque Deus tinha planos para esses martírios.
Deus estava...
Isso fazia parte do plano de Deus da salvação, que houvessem martírios, Júnior. E a prova disso é que eles aconteciam e Deus não os impediu. E às vezes, Júnior, Deus fazia milagres para impedir que alguém fosse martirizado naquele dia. E ele não era martirizado naquele dia, mas lá na frente era martirizado. Não é estranho? Deus fala assim, não, calma aí,
sei.
Agora não, agora vai.
Salva, salva.
Salva, salva, come.
Agora vai.
Entendeu? Não faz sentido. Então por que que acontecia isso? Exatamente, se você olhar pra história, você vai ver que esses martírios estavam tendo um propósito muito maior do que simplesmente a morte dessas pessoas. Havia alguma coisa por trás. E Jesus deixa isso claro, porque tem até teologia sobre isso na Bíblia, Júnior. Em João, por exemplo, capítulo 12, versículo 14.
Deixa eu ler.
Não, 24. Capítulo 12, verso 24.
Diz assim, Diego: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto.
Olha, Júnior, você sabia dessa? Eu tive que estudar isso aí, porque eu não sabia disso.
Já pensou, rapaz? O grão que quer ser grão pra vida inteira?
Se o grão não morrer, Júlio, quando você joga ele lá, você planta o tal do plantar a sementinha, sabe?
Tem que acabar o grão.
O que você tá fazendo, você tá matando ela, na verdade. Você tá enterrando ela, entendeu? Você faz aí o velório da semente, abre o buraco, coloca a sementinha, fecha o buraco. Aí ela morre, daí ela brota. E Ellen White, é engraçado que Ellen White fala que Jesus reparava muito nas coisas da natureza, e ela fala que essa foi uma das lições que ele tirou da própria natureza, que ele ficava olhando, assim, na adolescência dele. Ele sentava no alto da montanha, ficava olhando pro mato, pensando nas coisas, e aí ele falou, ele percebeu isso, ele falou, olha aí, ó, brotou, deu fruto, mas teve que morrer. E ele usa esse texto bíblico aí, Júnior, exatamente para se referir a isso, ao martírio. Ele está dizendo assim, olha, vai ter que morrer gente para que possa o evangelho se frutificar. Para falar a verdade, se você olhar para o passado e para a história dos mártires, você vai ver que eles são os grandes responsáveis pela propagação do evangelho de maneira contundente. Por exemplo, você vê um pregador pregando, falando lá, olha, Jesus e evangelho e salvação, é uma coisa. Mas quando você via um mártir, aquilo era como se fosse um outdoor, entendeu? Era mais do que isso, era como... Tinha um impacto de um filme hollywoodiano, porque as pessoas comentavam isso depois umas com as outras, e o testemunho dado pelos mártires fez com que o evangelho crescesse a ponto de hoje ser a maior religião do mundo.
É, não. Ô Diego, e o que que fazia desse martírio tão especial? Porque não, sabe por quê, Diego? Porque se eu ver alguém numa igreja morrendo, apanhando... O natural fala assim, aí eu não quero nem chegar perto dessa igreja, porque não quero ser o próximo, né?
É.
Mas como é que podia ser uma propaganda, entendeu? Você tá falando aí que o martírio foi uma propaganda para que o cristianismo crescesse.
Isso.
Imagina. Ó, se você cria uma igreja que as pessoas morrem, vai crescer essa igreja?
Então, aí é que está o porém. Porque, Júnior, lembra que o evangelho carrega uma frase muito forte, né? Uma das frases mais marcantes do evangelho é: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
É verdade.
Então, a mensagem do evangelho é incontestável. A mensagem do evangelho, ela é... Por mais que você veja gente morrendo, a mensagem é tremenda, maravilhosa, muito melhor do que qualquer outra coisa. Faz valer a pena a morte. Só que aí quando você olha a morte em específico daqueles homens, daquelas pessoas, daí você percebe uma outra coisa diferente. Para responder essa sua pergunta, pensa comigo numa coisa. Assim que eu comecei a ficar espertinho e comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a me perguntar o que que aconteceu com os discípulos de Jesus. Ele teve 12, certo?
Foi.
Se você contar que ele teve 12 discípulos e for ver quantos que morreram martirizados, foram 12 discípulos e se você contar Paulo, mais um apóstolo, certo?
Aham.
Se você for ver quantos foram martirizados, Júnior, e você encontrar o exorbitante número de 100%, aí você fala assim, peraí, tem alguma coisa nesse negócio aí, não pode ser à toa. Porque podia...
100% morreram martirizados?
100% entraram em processo de martírio. Um sobreviveu.
Opa!
Um sobreviveu, mas 100% entrou em processo de martírio. Só um sobreviveu. Não parece estranho, Júnior, que todo mundo tenha passado por isso? Deus não podia proteger. Protegeu tanta gente, chega nos seus discípulos e não protege mais nenhum.
É mesmo, hein?
Entendeu? Não protege nenhum direito. Só um sobreviveu, mas mesmo assim passou pelo processo. Ele não sabia que ia sobreviver.
Porque quando você morre, diga, é mais fácil, né?
Não é?
Você nem... Dói, para de doer depois de um tempo, né? Quando você sobrevive, ele tem que curar, tem que dar um problema.
É, e aí, Júnior, eu comecei a pensar assim, não, tem algum motivo aí por trás. E aí você vai estudando e você vai percebendo que realmente tinha motivo por trás. E principalmente os discípulos de Jesus, Júnior, tinha que morrer tudo mesmo. Tinha que morrer. Quando você entende o porquê do martírio, você entende que os caras tinham que morrer.
Vai, Diego. Vai.
E agora vamos entender o porquê, como diz o Júnior. Por quê que tem que morrer? Júnior, presta atenção. O martírio cristão, principalmente do primeiro século, principalmente da primeira igreja, era um martírio de veracidade. Quando você diz que você viu Jesus morrer e viu Jesus ressuscitado e conversou com ele e viu ele subindo para o céu, você está fazendo uma afirmação que é difícil acreditar, não é?
Claro.
Eu falei que eu vi o morto ressuscitar, ele falou comigo, conversou comigo, ficou comigo, comeu comigo e subiu para o céu voando que eu vi.
Vi.
Só que quem falava isso não era um discípulo, eram todos os discípulos de Jesus. E mais 500 pessoas que viram Jesus vivo depois que ele ressuscitou.
E falava em vários lugares, ia espalhando essa história.
Isso, ia falando. Então, era possível que na época se conhecesse sempre alguém que viu esse evento, naquela geração, sabe? Ah, ali tem um fulano de tal que falou que viu, fulano de tal,
é mesmo,
tal, etc. Então, sempre tinha alguém que tinha visto isso. Só que alguém podia falar assim: não, mas isso aí foi tudo armado, tudo combinado. Eles combinaram entre si que iam falar essa conversa aí pra todo mundo e enganar as pessoas. Só que, primeiro que seria um absurdo juntar tanta gente e combinar algo assim, sem internet, sem telefone, sem correio, sem jornal, sem revista, sem nada, né?
Sem nada, sem nada.
500 pessoas de lugares diferentes, não era 500 pessoas do mesmo bairro. E ainda que fosse do mesmo bairro, se você marca uma reunião com 500 pessoas naquela época, alguém vai ver e alguém vai ver a boca.
É isso mesmo.
Não é?
É, não. Não tem jeito.
Só que aí acontece a questão definitiva. As pessoas estavam com esses argumentos na cabeça, pensando, estão falando sério ou não estão? E aí muitos começaram a acreditar, achando que não. Pensando logicamente, como nós estamos fazendo agora, concluíram não. Realmente, é muita gente falando isso de lugares diferentes, não era possível que isso fosse uma conspiração. Essa ideia de conspiração não existia na época, né? Hoje a gente tem porque a gente vê filme. Na época não tinha essa ideia de conspiração. Ninguém falava isso aí, é tudo coisa de Herodes. Tenho certeza que isso aí é o parlamento romano. Tá? Ninguém pensava assim. E aí as pessoas começaram a crer, mas ainda tinha algumas que poderiam não crer. Muitas que realmente não criam, principalmente aquelas que adoravam outros deuses e etc., como os pagãos. Só que aí, Júnior, a partir do momento que se ameaçou esses caras de morte, a partir do momento que você pega um cara desse que estava do lado de Jesus o tempo todo e você fala assim, ó, é o seguinte, ou você para de pregar isso aí que você está pregando, ou a gente vai matar você. E o cara fala assim, pode matar?
Opa!
Aí dá um problema de veracidade para quem tá achando que aquilo é uma conspiração.
Porque a ideia é, se você, se é mentira, você não morre, Diego.
Exatamente, você pode morrer por uma coisa que você acredita e que aquilo ali é mentira, mas você não pode morrer por um fato mentiroso.
Ou você é louco, né?
Ou você é louco.
Então, por exemplo, se dois morressem, dois loucos, né?
Dois malucos.
É, já falava que viu gente ressuscitando pro céu, é louco.
É louco, isso. Aí você vê 12 morrendo.
Mas foram 12.
Não, 12, eu tô falando dos próximos.
Só ali, é.
Porque teve um monte que viu Jesus e que morreu depois também.
E os discípulos... Não, teve gente que morreu.
É muito mate.
À vontade.
Foi muita gente morrendo. A perseguição foi nervosa. E de todo lado. A perseguição começava por pouca coisa. Primeiro porque os caras eram monoteístas. Isso dava problema em qualquer cultura da época que não fosse a judaica. Você chegava no lugar, tinha que adorar vários deuses. Aí você falava, não, eu adoro um só. Ih, que negócio é esse? Entendeu? Gerava vários problemas morais. Que a gente vai até discutir aqui alguns. Mostrar pra vocês alguns casos. Então, o que acontecia? Esses camaradas estavam levando a verdade de uma maneira incontestável até hoje, no ano de 2011. Se você quiser parar pra pensar, porque tem muita gente que não crê, Júnior, porque não quer pensar, porque simplesmente não quer nem saber de Deus e nada e tal, e encontra os argumentos que lhe são convenientes, não parou pra pensar ainda. Mas esses caras estão advogando um fato e não uma ideologia. Eles estão testemunhando um fato e não uma ideologia. E o fato é, Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, esses caras não iam morrer por uma mentira, porque ela não teria propósito, Júnior. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não tem razão de crer em Deus, não tem razão pra falar que Deus existe, não tem razão pra você falar que tem que seguir a Cristo. Não tem motivo. Será que esses caras iam ficar mais ricos pregando isso? Será que eles eram mercadores da fé, como a gente tem, vê hoje? Os caras morrendo pobre, não tinha nada, não tinha nenhum bem, nenhuma casa, não tinha nada, era pobre. Morreu pobre, não ganhou nada com isso. Pelo contrário, ganhou problema, ganhou vexame, ganhou dor, ganhou sofrimento, porque os caras sofriam. E quanto mais eles sofriam, mais as pessoas criam que o fato era verdadeiro. Porque ninguém vai passar por tudo aquilo por um fato inventado. Era simples, era chegar assim e falar, você vai morrer se você negar. Não, era brincadeira, gente, desculpa. Não, eu inventei esse negócio de Jesus, que é isso? Agora o cara fala assim, não, tudo bem, pode arrancar cada dedinho da minha mão, depois você pode matar minha mulher na minha frente, depois você pode arrancar minha cabeça, porque eu vou morrer por essa mentira e vou levar todo mundo comigo. Qual o sentido disso?
Imagina.
É impossível, Júnior. Eu posso dizer isso pra você, cientificamente, que a não ser que todas essas pessoas eram loucas, é impossível que as pessoas morram por fatos como esse. E dizer que todo mundo é louco numa questão dessa é um absurdo.
Ô Diego, nessa época, até hoje, um governante, o Muammar Gaddafi, tá, Diego?
Certo.
Muammar Gaddafi dos tempos de Cristo, Nero, por exemplo, se tinha alguém que falava uma ideia contra ele, ou que ele achava que era contra ele, ou que ele não gostava e acabou, e pronto, acabou, o que eles costumavam fazer?
Mandava uma...
Ninguém ia pra debate. vamos ver o que você pensa, num parlamento, não tinha esse negócio. O rei simplesmente dizia assim, ó, falou que eu não gosto, morre. Aí matava um, dois, aquela conversa sumia, Diego.
Claro.
Sumia a conversa, Diego.
Sumia, acabou, você ninguém falava mais.
Lógico, vai falar pra quê? Acabou aquele assunto. Se todo mundo falasse, não, eu acho que o rei tem que ser outro. Mata o primeiro que falou isso, mata o segundo que falou isso e a vizinhança de quem falou isso.
Quem mais
ia falar isso? Acabou. Aí eles ficavam no poder.
Quem vai abrir a boca?
E por que todo rei matava? Porque funcionava, Diego. Você matava, acabava.
Acabou.
Se todo rei falasse assim, se a gente matar vai piorar essa conversa, ninguém matava. Mas todo rei sabia que se matar acabava a conversa.
Isso.
Era assim que resolvia. Então, pra acabar com o cristianismo,
era só seguir a regra de sempre.
Porque essa galerinha não acha que eu sou rei, acha que esse tal de Jesus é rei. Então vamos acabar com essa ideia de outro rei. Mata os súditos. Vai matando, matando, matando. Quanto mais matava, mais pessoas apareciam.
Exatamente. Isso é o estranho. Porque quanto mais você mata, o que você mais tem é silêncio. E nesse caso aconteceu o exato oposto. Mais pessoas apareciam dizendo, corroborando o que aquelas pessoas que morreram disseram.
Mesmo. Como perguntaram para Inácio, Diego. Perguntaram assim, ó. Que mal há em dizer Senhor César e em oferecer sacrifício e assim salvar sua própria vida? Diego, era só falar assim, ó. Porque, Diego, se eles fossem brasileiros, não ia dar certo.
É, exatamente. Era só eles chegarem e falar assim, matou um, matou dois. Falar assim, ó, não tem nada a ver com Cristo.
Aí... não morri e continuava pregando, né?
É, porque olha só, se a gente racionalizar, fala que você concorda com César e continua pregando por debaixo do pano. E... entendeu?
Aham.
Uhum. É, vai fingir.
Se lá não fosse Jerusalém, né? Uhum. Se fosse Brasil, seria assim. Não tinha mártir, mas não tem mártir. Pelo pensamento do jeitinho brasileiro, você falava assim, não. Não, ô, seu Nero, nós não estamos nada a ver, não.
Só que se ele fizesse isso, daí o que ele fazia? Ele vendia o evangelho.
É, exatamente, acabava também o evangelho. Então Deus precisou de pessoas realmente que vão até o final. Deus precisou de gente que fosse até o fim, Diego. Porque que mal há em negar esse detalhe.
Uhum.
Ou seja, era simples não morrer também, entendeu?
Uhum.
Para os mártires...
era muito mais fácil não morrer.
Foi dado chance para eles não morrerem. Não chegaram matando.
É, não foi assim. Ah, é cristão? Pá!
Não chegou matando. Ah, disseram que você é cristão. Não, não sou não. Cala a boca, vai morrer assim mesmo. Não foi assim.
Uhum.
A maioria dos casos é assim, ó. Você é cristão? Sou. Ah, você nega publicamente que você é e tá tudo certo. Não quero negar. Não, então você vai morrer. Não, não vou negar. Não, vai morrer queimado. Não nego. Ô, caramba, esses caras não param, entendeu?
Não, mas eu acho legal a lógica, assim, ó. Ele fala assim, que mal há em salvar sua própria vida. É que nem hoje, quando o pessoal fala assim, de guardar o sábado, né? Não, mas tem que trabalhar, porque se não trabalhar, ninguém vive.
Ou seja, é por isso que nós estamos chamando de amante de sangue, porque eles são duros como a rocha. Porque a verdade, Diego, ela ficava mais fortalecida com a morte desse povo.
Então, Júnior, não era só uma questão do testemunho que os caras davam, mas também era uma questão de que a informação ela continuava se propagando cada vez de maneira mais feroz, né? Ah, tão feroz quanto era a agressividade contra o cristianismo, parecia que a mensagem também era em crescer e continuar se propagando. E as pessoas cada vez iam crendo mais, e elas iam crendo cada vez mais exatamente por causa dessa questão de serem testemunhos que diziam, gente, é verdade.
Não, ficava claro, Diego, não tinha jeito. O próprio governante falava, não dá pra parar esses caras, meu.
É.
Ou seja... a mensagem, ela ia sendo pregada.
E, ô Júnior, hoje em dia a gente tem mártires também modernos, né? Tanto cristãos, quanto principalmente os mais conhecidos hoje nem são cristãos, porque o cristianismo já não é tão perseguido mais só em alguns poucos lugares do planeta. Mas nós ainda temos, nós temos hoje os mártires muçulmanos, islâmicos, né?
Sim.
Será que tem diferença do martírio islâmico pro martírio cristão?
Cristão, desse do primeiro século que a gente tá falando, né?
Isso.
Diego, tem diferença, sim.
Tem.
Tem, e nós vamos traçar algumas delas aqui.
Muito bem. Primeira diferença é que o martírio cristão do primeiro século era um martírio de testemunho, ok? De pessoas que disseram, eu vi este fato.
Não, esse é o primeiro ponto.
Esse é o primeiro ponto. O martírio islâmico não é de testemunho, é de fé.
É martírio, a minha igreja é verdadeira.
Isso, é aquilo que eu creio e não aquilo que eu vi, ok?
Diego, tem um detalhe.
Primeira diferença.
Pelo que você falou aí, eu acho, nesse caso, do jeito que você falou, que o martírio muçulmano ele está mais baseado na intolerância religiosa para com outras religiões.
Exatamente.
Porque se você não é aquilo que eu vi, né? Não tô morrendo pelo que eu vi, pelo que aconteceu com a minha vida.
É pelo que eu acredito.
Ó, então... qual é a diferença? Uma coisa é dizer, eu tô morrendo pelo que aconteceu na minha vida.
Uhum.
Outra coisa é dizer, eu estou morrendo porque eu não aceito que você não creia que nem eu.
Exatamente.
Percebeu? A diferença?
Uhum.
Ela é grande.
Ela é grande. Ela é
grande essa primeira diferença. Uma coisa é morrer porque eu mudou a minha vida, algo que aconteceu comigo, e eu não abro mão disso. E não importa.
Uhum.
Quiser me tirar tudo, tira. Eu morro abraçado com isso, porque minha alegria tá em outro lugar.
Isso.
Mas outra coisa é o seguinte, você não pensa que nem eu, aí eu vou pro tudo ou nada, cara. Porque você vai ter que pensar que nem eu.
Exatamente. Nem que eu exploda
a Nem que eu morra. Nem que eu morra pra você morrer junto. Né? Então essa é a primeira diferença aí que eu vejo.
Outra diferença, gente, são os frutos gerados. Porque quando um mártir cristão morria, o fruto gerado é o que você falou aí. Você tinha mais gente que cria. Você tinha uma maior propagação do evangelho. Você tinha um crescimento. Você tinha um evangelismo, né? Aconteciam efeitos de evangelismo, davam frutos. Já o martírio islâmico não gera frutos de evangelismo, não gera frutos.
Só lembrando que quando a gente está falando de martírio islâmico, nós estamos falando dos famosos aí, 11 de setembro, etc. Nós não acreditamos que todo mundo que é islã pense da mesma forma.
Exatamente.
Entendeu?
Estamos falando do que está na mídia.
É, do grupo que foi e
fez... O que a gente chama de terrorismo aqui no Ocidente.
É, nem todo mundo que é islã é terrorista.
Exatamente.
Muito pelo contrário, ninguém é.
É, os hereges do islã que são.
Os gremlins do islã.
Os gremlins,
é. Isso, que tem gremlin também do nosso lado.
Isso.
Isso, entendeu? Tem gente que cristão pode fazer isso também, já vamos falar disso. Então, você está dizendo aí que os frutos, ou seja, quem, Diego, depois de 11 de setembro, falou assim, decidi, vou ser um muçulmano.
Exatamente.
Quem aqui, depois de 11 de setembro, viu e olhou e falou assim, cara, minha vida tá ruim mesmo, cara, eu vou mudar, acho que eu vou pra igreja. Qual igreja você vai? Vou ser muçulmano, cara.
Uhum.
Decidi parar de trair minha esposa, decidi parar de beber, eu quero uma vida melhor. Por que aconteceu, rapaz? Quando caiu aquelas torres, rapaz, Deus falou comigo.
Entendeu? Então não dá fruto, gente, igual deu os martírios cristãos.
É, porque o fruto foi o contrário, as pessoas não gostam do Islã.
Isso, um fruto negativo, né?
Nem a galera que é muçulmana hoje gosta desses caras, porque a propaganda foi o contrário.
Uhum.
Não é? A propaganda foi o contrário.
E eu, usando as palavras que o Júnior acabou de falar aí também... Um outro diferencial, Júnior, é a mensagem que o martírio carrega. Você falou bem aí que o martírio cristão carrega uma mensagem e o martírio islâmico carrega outra mensagem. A mensagem do martírio cristão é Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. A mensagem do martírio islâmico é você tem que pensar como eu penso, certo?
Certo, é isso mesmo.
Só que tem mais um pouquinho na mensagem, tem uma questão a mais na mensagem. A mensagem cristã, ela é positiva quando ela diz que aqui, quando a própria mensagem do evangelho é positiva em tudo, né? Quando fala, por exemplo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, dê a outra face, ame o teu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas e etc. Então a própria mensagem do evangelho, ela é mais positiva. Só que aí tem um detalhe. Quando você vê um cristão vivendo nesses parâmetros que vivia um cristão que foi martirizado, você entende, Júnior, por exemplo, qual o verdadeiro valor da vida. E o verdadeiro valor da vida está em amar a Deus ao ponto de morrer.
Porque ele é a vida, no caso, né?
Exatamente. Lucas capítulo 9 é se agarrar a Deus de uma tal maneira... que não importa, que nada te tira de Deus, nem mesmo esta vida terrena. E a própria ideia do martírio carrega consigo, porque grandes mártires morreram clamando pelo Senhor, pelo Redentor, a própria ideia significa que aquela morte ali não é o fim de tudo. Não quer dizer, vai imediatamente pro céu, né? Como já estudamos
não,
aqui,
sim,
Biblecast 14. Mas quer dizer assim, olha, a morte não é o fim. Isso põe tudo em perspectiva. Até imagina, sabe, as pessoas, sabe quando a pessoa tem um problema e acha que o problema dela é o pior do mundo?
Não, e nem a morte não é o fim, e nem essa vida é a solução pra tudo.
Exatamente. Eu acho que é aí, Júnior, que você entende perfeitamente aquele texto de Paulo que fala assim, em Cristo somos mais que vencedores, né? Paulo tá dizendo assim, tem um troço além da vitória. Além do número 1 no pódio, tem um negócio a mais que isso. Mais que vencedores é isso, entendeu? Há algo além da vitória. Então esses caras estão morrendo, estão dizendo assim, não, eu vi esse algo além da vitória e eu tô morrendo por causa disso.
E pronto, essa vida aqui não me interessa mais.
Exatamente. Então ela coloca a realidade no seu devido lugar. Porque se você vive nesse mundo achando que esse mundo é tudo que há, você está fora da realidade. Se você vive nesse mundo só para o presente, é muito bonito. Psicólogos adoram, livros de autoajuda adoram dizer isso. Mas se você vive só para o presente, esta não é a realidade. Assim como quem vive só para o futuro também não vive a realidade. Então, coloca tudo no seu devido lugar, a mensagem que o mártir está carregando.
Outra diferença, Diego. Eu acho que o martírio cristão do primeiro século, aquelas pessoas lá, ninguém sonha em ser mártir.
Uhum. É, não tem promoção de mártir, né?
Ninguém fala assim, ó, gente, vamos todo mundo morrer. Não, não tem isso aí. Uhum. E ninguém quer morrer. Não é? Ninguém quer morrer.
Isso.
Ninguém tem um filho e fala assim, esse meu filho eu vou entregar pra morrer. Não é assim, não. Ou seja, mas quando chega o momento, aí o camarada vai até o final.
Isso.
Entendeu?
Quando vida na Terra é colocada diante da vida eterna, ele faz as escolhas rapidamente.
Isso. Agora como é que é o maior... Ou seja, não tá unido. Não são pessoas unidas.
Uhum.
Porque um grupo unido se martiriza mesmo. Os mártires cristãos, eles não estavam unidos. Assim, na ideia do martírio. Falando, vamos lá, temos que morrer. Pregava isso todo dia, como se fosse uma lavagem cerebral. Não é que nem no Islã que você, a criança nasce e em vez de ganhar bola, ela ganha uma arma. E tem grupos que são treinados pra morrer.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Ou seja, o martírio, na minha cabeça, ele não é uma coisa organizada. Ele não é gerado pelo ódio. Entendeu, Diego?
Uhum.
É isso que eu tô querendo dizer. O martírio cristão aqui do primeiro século, ele não foi gerado pelo ódio, assim, ó. Ah, mas também vou morrer. Entendeu? Porque, não, é assim, você quer me matar, infelizmente, o que eu posso fazer?
E Júnior, eu acho que ele dá valor à vida. Não é uma morte que desvaloriza a vida. Porque, por exemplo, esse martírio que fala assim, não, eu quero mais morrer mesmo, eu quero mais... Esse martírio tá dizendo assim, minha vida não vale, não vale tanto assim, que eu já vou entregar ela logo de cara. Eu vou entregar, entendeu?
Uhum.
Ou talvez uma crença de imortalidade da alma, que depois que você morrer, você vai pro céu, ou você vai pro paraíso com 70 virgens. E essa crença desvaloriza a vida aqui na Terra. Você fala assim, não, essa vida aqui não importa. O que importa só é depois, cara. Depois que 70 virgens aí, que é vida mesmo.
Entendi.
Entendeu? Não. A vida do cristão e o martírio dele é totalmente diferente. Ele vive pela vida, luta pela vida, porque quanto mais ele vive, mais ele prega, mais ele pode fazer com que o Senhor volte e acabe com essa situação inteira. Mas se ele tiver que morrer, se ele for colocado diante da morte ou diante do Senhor, ele escolhe o Senhor sem pestanejar.
Aí ele morre. É isso. E tem uma outra coisa, Diego. O martírio cristão é um ato de defesa.
Uhum.
Ou seja, é um ato de abnegação, mas de defesa. É um ato de não reação. Não é de luta.
Uhum.
Entendeu? Ao contrário do martírio dos gremlins islâmicos, que é de luta, que é de guerra.
Isso.
Pra defender a ideia. O martírio cristão, a meu ver, aqui do primeiro século, ele não é de luta. Ele não tá. Ele não
clama a morte dos seus próprios algozes.
Isso mesmo, é isso. Ele não quer que outra pessoa morra. Ele morre, pronto, acabou.
Ele morre e ele nem pede pro outro morrer. Pelo contrário, Estevão morre dizendo assim, pai, perdoa porque não sabe o que fazem.
Isso, e se ninguém quiser morrer também, não tem problema.
É.
Deixa que eu morro sozinho e acabou.
Isso.
Eu sou assim e eu vou resolver.
O que se parece muito com Jesus Cristo. Foi assim que Jesus procedeu.
Foi. Agora olha só, o martírio islâmico, e agora eu quero chamar pra nós, o martírio dos fanáticos e gremlins. Se você não sabe o que é gremlin, volta lá no Biblecast, que número, Diego?
Ih, 40 e alguma coisa, a Guerra dos Mundos, 42.
Guerra dos Mundos. Você volta lá e descobre o que são os gremlins. Então é o seguinte... Se o martírio dos gremlins islâmicos está baseado na intolerância religiosa, entendeu?
Uhum.
E intolerância religiosa, ao meu ver, Diego, é a semente para o martírio errado.
Perfeito. Porque se Deus tem o martírio certo, o diabo não é bobo, não vai demorar muito para criar o martírio errado, né?
O martírio errado é você quer matar as pessoas. Você morre junto, mas leva pessoas juntas também, não é?
Uhum.
Agora, então, o que acontece? A intolerância religiosa... tá no coração de muitos cristãos também, Diego. Entendeu?
Entendi.
A intolerância religiosa leva você a não aceitar pensamentos contrários. Aí você quer eliminar quem pensa diferente. Aí você já não é mártir, você é o rei. Entendeu?
Por exemplo, tem cristão que acha que se tiver uma perseguição de novo, ele vai comprar arma e vai sair pra guerra.
Isso.
E esse não é o caminho.
Simples, Diego. Tem gente que pensa que só a sua igreja tem razão. Você pode até achar que só a sua igreja tem razão, mas as pessoas têm o direito de achar que ela não tem razão.
Uhum.
Todo mundo tem o direito de achar que a igreja adventista está errada.
Certo.
E pronto. E pronto, acabou. Não é?
Uhum.
Agora, a intolerância religiosa, ele não aceita isso. Falar que a igreja adventista está errada.
Uhum.
Ou que a sua igreja está errada. O intolerante, ele não aceita. Ele fala, não é possível. Entendeu?
Entendi.
E hoje tem preconceito, alguns tipos de martírio religioso aí, Diego.
Uhum.
Vou dar um exemplo aqui, ó. Bem famoso, tá?
Tá.
Um exemplo aqui, ó. As testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue, certo?
Certo.
Pronto, acabou. Eu não concordo com isso, mas eles entendem assim.
Uhum.
Pronto, acabou, não é?
É.
Diego, eu tava conversando com um grupo aqui e perguntei, se você tá vendo alguém da Igreja de Testemunho de Jeová que precisa de sangue e ela tá dizendo não quero sangue e você tá ali no hospital, você acha que o médico tem que colocar na marra ou não, entendeu?
Sim.
Sabe o que que me disseram?
Eu sei o que te disseram.
O que que me disseram?
Os Gremlins que te responderam disseram que sim, que tem que pôr na marra o sangue.
Diego, é claramente os Gremlins mesmo. Os Gremlins falaram, tem que pôr o sangue. Aí eu falei, por que tem que pôr o sangue? Porque senão a criança vai morrer. Eu falei, ué, ela tá morrendo pela fé dela, não tá? Ou a pessoa vai morrer, né? Tá morrendo pela fé dela. Não, mas a fé dela é errada. Aí eu fiquei engraçado. Eu falei, engraçado, né? Você pode ficar sem trabalhar no sábado à vontade, até morrer de fome. Ah, não, eu morro, pastor. Ah, você pode morrer, o seu mundo não pode morrer. Ah, não, porque eu tenho a verdade. Isso chama intolerância religiosa, entendeu? A gente tem preconceito com o martírio dos outros. Então eu tive que explicar, por isso que na nossa igreja tem um departamento chamado de liberdade religiosa. Uma pessoa que promove isso, pra tentar explicar isso pro povo.
Uhum. E nós defendemos a liberdade religiosa de todas as religiões.
Todas. Por exemplo, agora tem preconceitos também, ó. Quando um padre quer fazer greve de fome, ninguém manda ele parar, né, Diego?
Não é, não.
Nem o médico vai lá à força e põe um soro na veia dele.
Isso, é verdade.
Mas pro testemunho de Jeová tem que pôr.
É.
Isso é preconceito, porque é da religião da maioria.
Aí pode morrer à vontade. O testemunho de Jeová não pode morrer.
É verdade.
Entendeu? Então, por que eu citei isso aí do testemunho de Jeová? Porque às vezes a gente acha que eles estão errados e aí a gente começa a ficar intolerante. É assim que surge. Então, na minha cabeça, os mártires islâmicos, o martírio deles surge da intolerância. Não é de um amor por alguma coisa e morre e pronto, acabou. Morre sem ser visto, entendeu? Porque o mártir, esse mártir aqui do primeiro século, ele morria, se ninguém ficar sabendo da morte dele, ele também estava preocupado. O mártir aqui não sabia que ele ia morrer, Diego, e ia pregar o evangelho na hora que ele estava morrendo. Ele achava isso? Que ia dar certo o evangelho? Não. Ele
não.
Pregava e pronto, acabou.
Agora, Júnior, abra sua Bíblia e lê para nós Mateus capítulo 16, verso 18.
Diz assim, Diego. Diz assim. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Júnior, no texto Mateus 16, 18, Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, né?
Certo.
Isso quer dizer, no mínimo, três coisas. Primeiro, que Cristo tem uma igreja no mundo.
Opa!
Certo? Segundo, sim, que ela vai ser atacada nervosamente.
Sim.
E terceiro, que os ataques não vão destruí-la.
Ok.
E foi exatamente o que aconteceu. Quando a igreja foi perseguida, a igreja de Cristo foi perseguida ferrenhamente, e quanto mais perseguida foi, mais ela cresceu. E tudo começou, Júnior, com o primeiro mártir. Quem foi o primeiro mártir, Júnior?
Ô, Diego, o primeiro mártir após a ressurreição de Cristo é Estevão.
Estevão. E você sabe, Júnior, que não foi só Estevão que morreu naquela época, não, depois que Jesus ressuscitou, né? Atos 8:1
fala de uma perseguição.
Fala de uma perseguição gigante e que durante essa perseguição, a tradição diz que mais de 2.000 cristãos foram martirizados, incluindo Nicanor, que era um dos 7 diáconos apontados pela igreja em Atos 6:5.
Olha aí, ó.
Nicanor morreu nessa perseguição que matou Estevão, logo no comecinho, né? Estevão começou a perseguir ali e 2.000 pessoas morreram, Júlio.
Detalhe, Diego, só voltando um pouco atrás, ou seja, Estevão é morto por intolerantes religiosos.
Uhum.
Então tem dois grupos aqui, o mártir e o que mata.
Certo.
Aí depende da sua lógica, do seu coração aí, né?
Uhum.
Entendeu?
Entendi, perfeito.
É, então, tem gente aí que tá matando com a língua. Se tivesse espada na mão, matava também.
Uhum. É o espírito.
É isso.
Ô Júnior, morreu 2.000 pessoas nessa época, né?
2.000.
Quanta gente converteu mesmo no Pentecoste?
3.000, hein?
Em Atos 2?
3.000 pessoas naquele dia.
Olha só, em Atos 2 converteu 3.000, né? Morreu 2.000 no mesmo período. Isso que a gente tem pela tradição, né?
Pode ter sido. Tinha que batizar bastante mesmo.
O primeiro dos discípulos de Jesus, que Estevão não era discípulo direto, né? O primeiro dos discípulos de Jesus que morreu, Júnior, foi Tiago, filho de Zebedias e Salomé. Que ninguém mais era do que irmão de João, o apóstolo amado. Eu acho a melhor história de mártir, eu sempre conto ela, porque ela prova a razão de existir dos próprios mártires. Isso foi em 44 d.C. O rei Herodes Agripa I da Judéia decretou o martírio de Tiago. E quando Tiago, né, diz Clemente Alexandria, que quando Tiago estava indo ser executado, a sua coragem impressionou tanto um dos seus captores que chegou um momento em que ele se dobrou de joelho diante de Tiago e falou assim: meu, o que você está falando só pode ser a verdade e eu vou morrer com você aqui.
Aí,
pelo jeito que Tiago foi pra morte.
Já pensou, cara?
Entendeu? Ali converteu um. Tiago morreu entendendo. Olha só que eu acho que isso é sensacional. Que Tiago morre entendendo o propósito do martírio. Ele vai junto com ele, fruto.
O fruto já vai um. Já leva um martizinho junto, rapaz.
Já leva junto. Depois disso, Júnior, nós tivemos outras mortes aí nesse mesmo período do Tiago, antes de Mateus morrer, que é o próximo a morrer, é Mateus. Morreu também Timão e Parmenas, em 54 d.C., e o apóstolo Filipe, certo?
Certo.
Que foi lançado na prisão e depois crucificado em Hierápolis, na Frígia. Mateus foi o seguinte: ele estava em Etiopia, né, tinha ficado amiguinho da Candace. Lembra da Candace?
Quem é Candace?
Candace era a rainha lá da
Etiópia. Rainha etíope.
E Mateus teve uma morte ruim, Júnior. A morte de Mateus está aí registrada no site. No site tem uma foto da morte de Mateus.
Tá aí.
Então, Júnior, olha como Mateus foi morto. Ele foi pregado no chão. Pegaram aí, grampos grandes, né? Grandes cravos e pregaram ele no chão, depois arrancaram a cabeça, decapitaram. Isso foi em Nadayar, ou Nadabá, na Etiópia, cerca do ano 60 d.C. Aí no ano 66, Tiago Menor, ninguém mais, ninguém menos que o irmão de Jesus,
o presidente da igreja.
O presidente da igreja de Jerusalém, ele, de acordo com o conto, né, o que foi contado por Flávio Josefo, um historiador judeu, o desgraçado, posso usar essa palavra? É um desgraçado.
Pode.
Desgraçado do Anás, aquele sumo sacerdote que orquestrou a morte de Cristo junto com Caifás. Ele também ordenou a morte do irmão de Jesus, Tiago, que foi morto por apedrejamento, segundo a versão de Flávio Josefo. Mas Egesipus, ele da igreja lá, da igreja cristã no começo, ele diz que por volta do terceiro século que ele faz essa descrição, Egesipus ele cita Eusébio, Júnior, dizendo que João, que Tiago foi, olha só, hein, essa é pior ainda, jogado do alto do templo, da torre do templo. E quando ele caiu lá embaixo, aí terminaram de matar ele com pedrada. Com. Pedrada não. Sabe aqueles martelo de ferreiro gigante?
Prefiro não ficar imaginando.
Isso, exatamente. Depois Matias, aquele discípulo que substituiu Judas.
Oh, meu Deus do céu, a vida dele tava tão boa.
Tava tão boa, aí foram chamar ele, né? Foi apedrejado em Jerusalém.
Do ponto de vista de um ser ateu, tá?
É, exato. De um ser humano egoísta.
Isso.
Não posso dizer que um ateu é egoísta, mas vocês entenderam, né? Um cara que só tá pensando no mundo material. Nem todo ateu é assim.
Do ponto de vista que não tem Deus.
Isso. Então, ele foi apedrejado e decapitado. Tá leve.
Vai.
Vamos para André.
Ai, André.
André não se sabe quando, né? Mas era o irmão de Pedro, segundo Mateus capítulo 4, verso 18. E a tradição diz que ele estava pregando o evangélico em nações asiáticas. E ele estava em Edessa. E quando foi crucificado numa cruz em forma de X, Júnior. Que é hoje chamada Cruz de Santo André, que é uma cruz em X. Esse também foi tranquilo, né, até aqui.
Crucificado.
Marcos, diz a tradição.
Ai, meu Deus, como se crucificar fosse fácil.
Que ele foi linchado, entendeu? Ficou em pedacinhos, diz aqui o texto. em Alexandria, quando pregava, quando falava contra a adoração de ídolos de Serapis. Certo? Aí ele estava lá na Ásia pregando e dessa maneira ele foi morto pela multidão ensandecida em Alexandria. Pedro tem uma das histórias mais legais que a gente já contou aqui, não é? Covardes, aonde vais? Ah, Júnior, Tiago, Pedro e João foram descritos por Jesus à morte que morreriam, sabia? Olha lá, lê aí pra gente Marcos 10:39. Ah, isso é bem legal.
Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado.
É uma afirmação, não é uma pergunta. Veja só. Qual que é o contexto disso? Você lembra qual que é o contexto disso aí?
Eu lembro. Os caras estão pedindo pra sentar uma à direita, uma à esquerda.
Isso, os caras
querem. A mãe deles.
Quer ser grande no reino dos céus.
E aí fala assim: ó, vocês podem beber o cálice? Eles falaram: podemos beber. Eles nem sabiam de que cálice estão falando.
Isso.
Aí Jesus fala: vai beber então. Você pode, vai beber.
Aí
tá sossegado.
Só que tá falando.
Pode ficar sossegado. Se você vai sentar à direita ou à esquerda, isso aí eu não sei, mas que beber você vai. Aí você vai.
E o cálice, Júnior, o cálice que Jesus bebeu. Olha só, pra quem que ele tá falando? Tiago e João, certo?
Certo.
Como Tiago morreu?
Então, como Tiago morreu?
Tiago morreu martirizado. Ele foi decapitado. Só que o cálice que Jesus tá se referindo aí não é forma de cruz.
É martírio.
É o martírio, exatamente. E recebereis o batismo que eu sou batizado, certo? É, só que João também foi batizado. Outro batismo.
Foi, né?
Foi. Lá na frente a gente vai falar desse batismo de João. Vamos chegar nele primeiro. E Pedro também.
No tanque ainda João foi batizado.
Isso. E Pedro falou assim: olha, Jesus falou, você vai ser um dia amarrado do jeito que não queres ser amarrado.
Isso mesmo. Final do capítulo do livro de João.
João 21, 18 e 19. Aí, quando Pedro está fugindo de Nero, né? Pedro está fugindo de Roma, porque sabe que Nero está atrás dele. O que acontece é que ele vê Jesus indo em direção à cidade, enquanto ele está fugindo da cidade. E aí ele pergunta: Senhor, aonde vais? E o Senhor responde: vim para ser crucificado novamente. E nessa hora, Pedro, que não queria morrer, Pedro, que tinha xingado, né, quando viu que ele seria martirizado, quando Jesus falou que ele seria martirizado, ele não gostou. Falou: é aí, João, o discípulo amado. Aí Jesus falou: deixa que eu, se eu quiser que ele viva, fique vivo até a minha volta, o problema é meu, segue-me tu.
Foi.
E nessa hora, Pedro entende isso e vai até a morte por Jesus. E ele volta para a cidade, se entrega para Nero e é crucificado de cabeça para baixo, dizendo que não era digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus foi. Certo?
Certo. Estamos aí.
Depois de Pedro vem Paulo, que é decapitado, né, no ano 66.
Foi.
É interessante, Júnior, por que Paulo é decapitado, né, nessa época aí. Nero não botou fogo em Roma?
Botou.
E ele pôs,
botou a culpa nos cristãos.
Ele pôs a culpa nos cristãos, dos quais Paulo era o principal. E por causa disso, por causa daquele famoso incêndio em Roma, é que Paulo é decapitado no ano 66. Ele já tinha sido solto, ele foi preso em 61 depois de Cristo, aí ficou solto um tempo, estava tranquilo. Mas aí quando o Nero botou fogo em tudo e a culpa foi para os cristãos, imediatamente pegaram Paulo. E Paulo foi então decapitado em 66. Judas foi crucificado em Edessa no ano 72.
Esse é o Judas que está na Bíblia, que escreveu o livro da Bíblia.
Exatamente. Bartolomeu é terrível, Judas. Nossa.
Ai, vem.
Bartolomeu. Bartolomeu, ele foi morto com crueldade e crucificado. Sabe o que é morto com crueldade? Arrancaram a pele de Bartolomeu vivo e colocaram ele numa cruz. Não é pouca estortura que os caras viviam, né, meu?
Ah, Diego, não é fácil não, viu?
Passar por isso aí e ficar firme, meu, não é fácil não. Tomé foi morto por torturado primeiro, né? Depois morto por pagãos que estavam muito irados, furaram ele com lanças e depois jogaram ele num forno. Lucas, Júnior, que não era um discípulo direto de Jesus, olha só. Ninguém sabe direito exatamente como que ele morreu. Existem duas versões. Uma diz ele que ele foi... que ele foi enforcado na Grécia no ano 93, mas a versão mais aceita é que ele morreu com 84 anos de idade, dormindo em Boiaccia, que é um lugar desconhecido até hoje, não sabe onde é.
Ou seja, morreu bem, então.
Muito provavelmente, segundo a fonte mais confiável, morreu bem.
Muito bem. Não era discípulo, hein?
Não
é. Falamos que todos os discípulos foram martirizados.
E João, aquele que foi prometido que beberia do cálice, Júnior.
Opa, João. Vamos
que
lá.
Seria batizado com o batismo dos que Jesus foi batizado.
Tá de brincadeira, viu?
Ele foi batizado mesmo. Ele tava lá em Éfeso quando foi preso e levado pra Roma. E lá o imperador Domiciano mandou jogar ele num caldeirão de óleo fervente.
Batizou.
Batizou, mas nada aconteceu com ele.
É, João, filho.
E aí, como não conseguiu matar João, mandaram João pra ilha de Patmos, lá que ele escreveu o livro de Apocalipse. E depois ele foi solto e voltou pra Efésios, né? Éfeso, desculpa. É, morreu de morte morrida mesmo no ano 98. Morreu.
É isso mesmo.
Dizem que o túmulo dele tá lá até hoje, né?
É isso mesmo.
Em Éfeso. Em Éfeso. Exatamente.
Lá na Turquia. Pode ir lá, gente.
Esses são os discípulos, Júnior.
Olha aí.
Tem mais alguém, Júnior?
Tem mais alguém, sim.
Tem uma multidão de mártires. A gente destacou algumas histórias aqui pra vocês verem do que esses homens eram capazes pelo Senhor. Ignatius.
Por exemplo, Inácio de Antioquia foi bispo de Antioquia, sucedendo imediatamente a Pedro. Ó,
olha aí.
É, papa firme. É, só pra lembrar, bispo é o equivalente, pra você que é adventista, a ancião da igreja.
Isso.
É. Então ele era ancião da igreja de Antioquia e dizem alguns, Diego, que tendo sido enviado da Síria para Roma por professar a fé em Cristo, foi atirado às feras selvagens para ser devorado. Ah, dele também se diz que quando passou pela Ásia, estando sob mais rigorosa custódia de seus guardas, ele fortaleceu e confirmou a igreja por todas as cidades ao longo do caminho, tanto com suas exortações como por sua pregação da palavra de Deus.
Inácio Júnior, ele não temia pela sua própria morte, tanto que tem um seguinte texto escrito por ele. Ele fala assim, ó.
Diego, a frase de Inácio é a seguinte: agora começo a ser discípulo. Não me interesso por nada do que é visível ou invisível, para que possa apenas conquistar Cristo. Que sobrevenham a fogueira e a cruz, que venham as feras selvagens, que venham a quebra de ossos e a dilaceração dos membros, que venha a trituração do corpo inteiro, que assim seja. Quero apenas conquistar Cristo Jesus.
É, Diego. Olha aí, esse é o espírito do Marte. Ô, Júnior, esse é o espírito de um discípulo, na verdade, né? Tanto que ele fala, agora que eu comecei a ser discípulo, é o espírito daquele que segue Jesus. E...
O Diego, isso aqui eu vou falar mais pra você. É a conversão absoluta.
Absoluta conversão.
Não, percebe que a conversão absoluta, você não quer mais nada pra você. Você
acha um cara desse sem problema pra guardar o sábado?
Não, o que é guardar sábado?
Acha
que... Ele não guarda os ossos dele? Imagina!
Você acha que um cara desse tem problema pra deixar as coisas materiais desse mundo?
Então, Diego, quando Jesus chama a gente, ele chama pra isso, né?
Exatamente.
A gente pensa que ele chama pra dar bênçãos pra nós.
Você sabe que Inácio, na hora que ele estava no momento mais crucial, quando ele estava para ser devorado pelos leões, quando a porta se abriu e os leões surgiram, ele gritou a seguinte frase, lê para nós,
Júlio. Diego, a frase dele é a seguinte: eu sou o trigo de Cristo, serei triturado pelos dentes de animais selvagens para poder ser considerado pão puro.
Olha aí, Júlio, na hora que ele ia morrer. Você acha que os caras que estavam lá olhando pra ele morrer, o que eles pensaram nessa hora,
meu? Ô, Diego, não, eu quero me colocar no lugar dele. Você tá lá, vai vir os bichos do pão puro.
Certo.
Diego, você já fugiu de um cachorro, rapaz, que vem atrás de você?
Já.
Já foi mordido do cachorro?
Já, fui mordido também.
Já foi mordido?
Já.
Cachorrão?
Não, cachorrão não, graças a Deus.
Eu já fui mordido de cachorrão.
Já de cachorrão?
Cachorrão.
Eu lembro uma vez que a gente foi vender mel, meu, que a gente foi pra um lugar assim, meio fazenda lá, Reto Nogueira.
Ah! Não, eu que fui, que eu tava sozinho.
E tinha um cachorrão, meu, que eu lembro que eu fiquei pra trás e falei, eu não vou não. E você foi indo. Eu fiquei...
Diego, me lembro, Diego. Vou até contar a sensação que eu passei. Lá perto das fazendas, né?
Isso.
Estava eu andando, eu fui entrando, porteira aberta, sabe? Casa lá no fundo. Aí lá longe, Diego, sabe quando ele levanta a orelhinha assim, ó?
Sei.
Levanta a orelhinha. Era um gigante pitbull. Tava longe, tava lá longe, mas já fez contato visual comigo.
Sei.
Quando ele fez contato visual, eu pensei, por que, meu Deus? Por quê? Aí eu falei, vou embora. E virei as costas e fui saindo, Diego.
Sim.
Diego, aquele barulho da pata dele no chão quando ele vem correndo. E quem tem cachorro sabe que eles correm atrás quando você vai embora. Sabe aquele barulho da pata vindo?
Sei.
Eu falei, e agora? E ele me alcançou rapidamente e me acompanhou, Diego. Ficou me acompanhando. E eu olhando na sombra, assim, no chão, e ele cheirando meu pé, e eu disse, agora vai doer.
Eu lembro.
Até agora.
A gente tinha se separado. Eu lembro que eu cheguei na rua que você tava e você virou a esquina branco. E o cachorrão veio atrás de você e parou. E você foi veio andando sem sangue no...
Não, sem sangue, sem respirar.
Sem sangue na parte de cima do corpo. E o cachorro ficou parado lá.
Foi isso. Isso me aconteceu duas vezes. Em Campos do Jordão, que é a cidade dos cachorros soltos.
Uhum. Ah, é? Campos do Jordão é a cidade dos cachorros soltos?
Sim, porque aquelas mansões que tem lá, eles saem com o portão eletrônico e esquece.
Certo.
Como não tem ninguém na rua, o cachorro sai, volta, entendeu?
Entendi.
Já fui perseguido. E pensando nessa perseguição, eu já fui mordido já, não na rua, por um cachorro da minha casa.
Uhum.
Não é fácil, Diego. Você pensar que vai morrer, porque não vai morrer rápido.
Não, você já que tá falando da sua experiência, eu quero dizer que eu acabei de fazer uma mísera cirurgia de siso, que arranca o dente fora, um cheio de anestesia, mas você sangra tanto que você, que você começa a pensar assim, meu, se os caras que resolveram cortar meu braço, eu não sei se eu aguento, né?
Não.
Você começa a pensar assim, meu, se um dente, eu tô passando por esse sofrimento.
É, não é. Ô, Diego, imagina você falar assim, vem, leão, que eu sou o trigo.
É uma fé que hoje, no mundo de hoje, no cristianismo de hoje, se desconhece.
Ah, lembrei aqui. Sabia que o Inácio dizem que ele foi uma das crianças que Jesus abençoou? Deixar e vir a mim os pequeninos?
Não, é mesmo?
É.
Interessante, né?
Diz a tradição.
Diz a tradição. É porque ele,
tradição.
É porque como ele morre em 110, ele tem idade pra ser criança exatamente naquele período.
É, ele é discípulo dos caras aqui.
É.
Ele é discípulo dos discípulos, direto.
Perfeito.
Então dizem, né,
uhum,
que ele era uma das crianças do deixar e vir a mim os pequeninos. Ia ser legal se fosse mesmo.
Bom, se ele era criança e era discípulo dos discípulos, de qualquer jeito, valeu pra ele na época, né?
É, isso mesmo.
Júnior, eu quero falar de dois irmãos aqui agora, o Falzino e, e o Jovita, ou a Jovita. É mulher, né? Jovita é mulher. Não é possível.
Não sei, né?
Não é possível. Bom, são dois
irmãos. Como é que chama o homem?
Falzino.
É. Vai, então.
Suportaram as suas torturas com tanta paciência que um pagão chamado Calossérios ficou tão admirado, Júnior, que gritou em êxtase. De admiração, sabe? Quando não acredita no que ele tá vendo, ele ficou assistindo aquilo, dando que nem em êxtase, gritou de admiração. Grande é o Deus dos cristãos. E por isso, ele foi imediatamente preso e colocado sob as mesmas torturas.
Era difícil a vida na época, hein?
Exatamente.
Não era fácil, gente.
Agora, você imagina o tanto de tortura que esses caras estavam sofrendo pra esse cara chegar a esse ponto, né?
Não, e sofrendo bem, né?
Não,
disse... estavam bem.
Cara, para aí, presta atenção. Quando a gente fala de sofrimento e tortura nessa época, não é o que você tá imaginando aí, ô usuário de internet?
Sim.
Não é o que você tá imaginando aí, não. Você que está sequinho dentro da sua casa de roupinha. Aquela época era tenebrosa, meu amigo. Naquela época, morrer de espada era a coisa mais simples que tinha. Sangue morto na rua era normal. Todo mundo viu alguém morrer ou ser morto, ou estar morto, um cadáver no chão, sabe?
Uhum.
Hoje em dia, isso é privilégio de quem mora em favela, né?
É, quem mora... nem morar no Capão Redondo.
E... não, calma aí, não é mais assim.
Não é mais, né?
Não. Entendeu? Mas é, não é normal isso hoje em dia. E hoje em dia se mata com arma, né? Sai pouco sangue, né? É só o furo mínimo pra tirar a vida.
Sim, é.
Antigamente, meu amigo, era uma coisa tenebrosa. E pra esses caras rústicos dessa época se admirarem de alguém suportar a tortura, eu não quero nem saber que tortura que era.
É mesmo, hein, Diego? Pro camarada admirar e falar, ih, rapaz, essa tá difícil.
Meu, era muito drástico o negócio. Você já viu aquela... Um dia a gente vai falar de Inquisição. Hoje a gente não vai falar de Inquisição. Fica para um próximo Biblecast. Mas você já viu aquelas ferramentas de tortura que o pastor Rodrigo mostra de vez em quando?
Já, lógico.
Meu, só de olhar aquilo, você ficou a semana sem dormir.
Não é.
Você fica, meu Deus, não é possível.
Não é possível.
A gente nem tá falando da tortura em si. A gente quer falar do espírito que tinha um mártir.
Ô, Diego, esses caras fizeram isso aí pela fé. Pra que o cristianismo chegasse pra nós hoje, né?
Exatamente. Chegou pra nós hoje por causa desses caras.
O que você acha que ele achasse se ele entrasse num culto hoje e visse a galera tocando mensagem de celular? Que não tem a ver com o culto.
Ah, que não tem nada a ver, né?
É, que não tem nada a ver com o culto.
Uhum.
Esses caras iam dizer, puxa vida, cara.
Os caras não estão entendendo nada.
Puxa vida.
Júnior, Policarpo.
Ô, Diego, Policarpo é o seguinte. Policarpo, ele sofreu terríveis tormentos durante o reinado de Marco Aurélio. Muito bem, Policarpo, Diego, era bispo de Esmirna, certo?
Certo.
E ele é o seguinte, Policarpo, 3 dias antes de ser preso, Diego, ele tava orando à noite, e ele adormeceu, teve um sonho, e viu o travesseiro pegando fogo.
Louco.
Aí ele pensou assim, é assim que eu vou morrer. Vou morrer queimado, certo? E as pessoas estavam à procura dele já, né?
Uhum.
E ele fugiu de um lugar lá pro outro, mas os perseguidores foram atrás dele e o encontraram.
Uhum.
Pra encontrar, eles torturaram uma criança pra falar onde ele tava.
Ok.
Certo?
Uhum.
A criança falou. E aí, cataram ele. E ele calmamente, ele tava já dormindo lá, tranquilo, quando os caras, os guardas, né? Chamemos-los de guardas, tá? Os perseguidores chegaram e aí ele tava dormindo, atendeu alegremente, Diego.
Uhum.
Atendeu alegremente, desceu e fez comida pros caras. Deu comida pros caras, tratou bem.
Os caras ficaram tímidos, né?
Ele pediu uma
outra. Era um velhinho
uhum.
que tratou bem. Ele falou, meu Deus, por que tem que matar o velhinho?
86 anos.
É, um velhinho gente boa ainda.
Aí ele falou, não, tudo bem. Só, você pode dar uma hora pra eu orar? Só orar, eu morro, mas eu preciso de orar uma hora. Tá bom. Ele foi orar, Diego. Começou a orar pelas pessoas que ele conhecia. E os guardas ficaram impressionados com isso. Imagina. Os guardas ficaram assombrados ao ouvir as orações.
Imagina.
Não é? Uhum. Depois de terminar as orações, aí o que aconteceu? Chegou a hora de partir. Eles puseram sobre um jumento e trouxeram à cidade. Aí, lá na cidade, ele encontrou com Herodes e seu pai Nicetes.
Esse era Herodes o governador, não o rei.
Isso, exatamente. Que quando subiu na carruagem, esse camarada falou assim pra ele, que nós já dissemos aqui, que mal há em dizer Senhor César, em oferecer sacrifício e assim salvar a própria vida. Ele ficou em silêncio, porém, ao ser forçado a falar, ele falou, não agirei de acordo com seus conselhos.
Aí ele diz assim pro governador, 86 anos eu tenho servido ao Senhor e ele nunca me abandonou. Como eu poderei blasfemar do meu rei que me salvou? A gratidão dele, porque entende que foi salvo. Você vê, Júnior, que uma pessoa que não entende a graça, que não entende a justificação pela fé, que não entende a salvação, ele jamais vai conseguir ser um discípulo, jamais vai conseguir entregar sua vida a Deus mesmo.
Olha aí, ó. E de novo o procônsul aqui falou, jure pela fortuna de César. E ele respondeu, uma vez que sempre em vão o Senhor se esforça para me fazer jurar pela fortuna de César, como o Senhor diz, fingindo ignorar o meu verdadeiro caráter, ouça-me declarar com franqueza o que sou. Eu sou um cristão, e se deseja aprender a doutrina cristã, marque um dia e então poderá me ouvir.
Ó, ou você pega o estudo bíblico comigo, ou para de me encher o saco.
Ele falou que quer ser cristão. Ai, meu Deus do céu. Quando o procônsul viu isso, Diego, falou assim, ó, tenho feras selvagens. Se não se arrepender, eu entregarei a elas. Veja, Policarpo. Mande trazê-las, pois para nós o arrependimento é uma atitude ruim quando significa mudar do melhor para o pior, mas é uma atitude boa quando significa uma mudança do mal para o bem. Ele falou, não me arrependo de morrer.
Uhum.
Se não se arrepender, domarei você com fogo, disse o procônsul. Uhum. Uma vez que despreza as feras selvagens. O procônsul falou aí, eu acho que bicho não dá não.
Tá bom, eu sei de uma coisa que ninguém escapa, o fogo.
Vamos falar de fogo aqui. Aí Policarpo disse assim, o Senhor me ameaça com um fogo que queima durante uma hora e logo se apaga. Mas o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno reservado para os ímpios, esse o Senhor ignora.
Meu, é o que há, é o que há. A gente tá rindo aqui, mas, meu, é o que há, porque esse cara tá pondo a vida dele em risco pra dizer essas coisas, meu.
E ele falou, por que tá demorando, rapaz?
Tá fazendo apelo.
Faça tudo que pra dar. Falou, pega logo esse fogo. O procônsul mandou o heraldo proclamar 3 vezes no meio do estádio. Policarpo confessou que é cristão. Tava lá na arena, Diego.
É.
Lá na arena, hein?
Aí ele foi amarrado, Júnior, pra assegurar de que ele não ia se mover, né, quando as chamas estivessem pegando nos gravetos secos que colocaram no pé dele lá.
Isso mesmo.
E aí circularam ele todinho, né, e jogaram o fogo, né, o executor lá jogou o fogo. Só que o que aconteceu é que ele não estava morrendo, daí foi ordenado que ele fosse perfurado com uma lança, com uma espada, né? E aí o executor lá enfiou uma espada nele, e aí foi uma cena estranha porque saiu tanto sangue dele que apagou
tudo. Fogo.
É. Mas Policarpo morreu ali naquele momento, dando esse testemunho para todas aquelas pessoas que estavam assistindo. Agora, Júnior, nem todo mundo era firme que nem Policarpo. Olha só, Nicomanco, Júnior, foi um cara que ele não aceitou fazer sacrifício para ídolos pagãos, né? Quando foi ordenado por Optimus, não é o Prime. E aí ele disse assim, eu não posso dar respeito, pagar respeito a demônios, um respeito que é digno, devido somente ao Todo-Poderoso. E aí ele foi imediatamente levado para ser torturado, e durante seus tormentos, por pouco tempo, rapidamente, ele não aguentou, Júnior, e ele renegou o Senhor Jesus. E a história diz que assim que ele foi liberto, alguma coisa aconteceu, que ele sentiu uma agonia muito grande e caiu no chão e morreu. Aí, a história...
Ele morreu de remorso, Júnior.
História triste. Eu não sei o que aconteceu. Deu um treco nele, a própria história aqui não sabe o que aconteceu. Deu ter dado uma dor no peito, não sei, caiu e morreu. E aí, quem viu isso... foi Denisa, uma garota de 16 anos de idade, que estava entre os observadores. Quando ela viu isso, ela exclamou: ó, infeliz, por que você escolheu um momento de tranquilidade e perdeu toda a sua eternidade? Quando Optimus ouviu isso, ele chamou essa menina, e adivinha o que aconteceu? Denisa confessou que era cristã e foi decapitada.
Ô Diego, eu sugiro aqui uma coisa, que o próximo podcast seja sobre o céu. Porque esses caras, eles tinham... Uma visão do céu, Diego, que era muito real. Uma convicção do céu muito grande.
Eu acho, Júnior, que essa convicção do céu nem era no céu em si, mas na certeza de que havia um Deus justo, que esteve aqui e que vai nos salvar. Então, eu tô querendo dizer o seguinte, não é? Eles não estão pensando em ruas de ouro e portões de pérola. Eles estão pensando que, meu, vai tudo se resolver porque Deus tá aqui pra botar ordem nesse negócio.
Eu tô falando isso, Diego, porque a visão que o povo tem de céu hoje, ela não é atrativa, entendeu?
Sim, sim.
Quando o povo pensa em céu, o povo pensa em... O que, que o povo pensa? O povo pensa em nada, né? Alguns falam que não é nem legal ir pra lá. Ah, Diego, eu tô contrito, tá? Tô contrito.
Tá contrito.
Então, pra... E eu achando que eu sou crente.
Não, então, olha essa daqui. Ágata. Ágata era uma mulher bonita, Júnior. Vivia na Sicília. Aí o governador da Sicília, o Quintin, resolveu que queria, né, a Ágata ali.
Sim.
Pra, né, você sabe.
Sim.
Aí o que aconteceu? Ele pediu pra uma prostituta famosa lá, dona de um bordel, a Afrodica, ou Afródica, não sei, Afrodica.
Sim.
Que ela arrumasse a Ágata pra se prostituir pro Quintin. Ó, pega essa mulher aí que é bonita que tem aí, meu, dá um jeito nela pra ela poder deitar comigo.
E aí, eu pago por essa aí.
Isso, e aí ela lutou pra conseguir essa mulher e essa mulher não quis se prostituir. E aí, meu, ele ficou revoltado e aí todo o desejo dele se transformou em raiva e ele chamou a mulher e falou assim: meu, por que que você não quer, caramba? Eu sou o governador aqui desse negócio, tô querendo, você não quer? Por quê? Que te faz, que te impede nesse planeta Terra de deitar comigo? E ela falou: eu sou cristã.
Tome.
E aí o Quintin, então, esculachou ela, né, humilhou ela e usou, mandou que a torturassem, né, com ganchos afiados, deitou ela nua em carvão vivo, né, carvão pegando fogo e vidro quebrado. E a Ágata aguentou firme a tortura, com grande coragem, até que ela foi levada de volta para a prisão toda machucada, e morreu por causa dos ferimentos, dia 5 de fevereiro de 251 d.C. Essa tem até data, Júnior. Então, no próximo dia 5 de fevereiro, lembre-se de Ágata. É o dia de Ágata. Porque no ano 251, essa mulher, ela morreu para preservar um princípio do cristianismo que hoje ninguém mais quer preservar, que é a castidade, né? E hoje em dia, o cara, só porque acha que ele ama a namorada dele, acha que tá tudo bem, pode fazer à vontade.
Não, eu vou te falar, Diego. Por favor, Diego, suas considerações finais.
Pra terminar, Blandina. Mas eu tenho aqui, Júnior, uma história de alguém que se livrou do martírio por um tempo. A história dela é nervosa.
Vai.
Olha só, ela era uma mulher, né? É, de constituição fraca, diz o texto. Bem, né?
Magrinha.
Só que ela resistiu muito tempo à tortura. Com uma força extraordinária que os atormentadores dela, os caras que estavam torturando, eles não conseguiam entender porque eles estavam cansados e a mulher firme lá, viva. E aí eles pegaram, levaram ela para um anfiteatro, ela e mais três pessoas, suspenderam ela num pedaço de madeira, preso no chão, expondo ela como carne pros leões, certo?
Uhum.
Presinha ali pros leões virem comerem. O que aconteceu é que ela orou nesse momento pelos companheiros dela e os encorajou. E nenhum dos leões, Júnior, tocou nela. Ela ficou viva, os leões não pegaram nela. E aí os caras tiveram que botar ela de volta na prisão porque ela simplesmente não morreu.
O leão não morreu.
O leão falou: não vou.
Não vou. Não foi.
O leão não foi. Ela voltou pra prisão. Isso aconteceu, Júnior, mais duas vezes.
O leão não ia.
Não ia. Até que.
O espírito de Daniel estava sobre ela.
Exatamente. Até que no último momento. Ela foi levada acompanhada de um menino de 15 anos, Júnior, chamado Pônticos. Você tem noção que os caras matavam criança de 15 anos?
Os caras matavam todo mundo.
Juvenil de 15 anos. E aí colocaram ela lá de novo, né? E Blandina, dessa vez, foi comida pelos leões. Ela foi colocada em uma rede e jogada, então ela foi amarrada, jogada aos leões. Antes, jogaram ela pra touros selvagens, sabe? E aí, depois ela foi colocada nua, sentada no metal quente, numa cadeira de metal quente. E todas as vezes que ela conseguia falar, ela exortava aqueles que estavam perto dela pra ficarem firmes na fé. E o Pônticos, de 15 anos, ficou firme até morrer, Júlio. E aí, e ela não morreu. Você entendeu que ela não morreu até aí? Ela foi jogada aos leões, ela foi chifrada pelos touros dentro de uma rede, ela sentou num metal quente, ela o tempo todo encorajando todo mundo, encorajando o Ponte que fica firme. O menino de 15 anos morreu firme, e aí os caras falaram: meu, não dá pra matar essa mulher. Aí um cara pegou uma espada e matou ela.
Diego, tem que ser muito firme, cara.
Tem que ser muito firme, cara. Fala sério.
Diego, tem que ser muito firme.
Meu, não é só firme pra viver isso, pra ser forte e aguentar a dor em você, Júnior. A pior coisa eu acho que tem é você ver outra pessoa morrer. Por injustiça. Não,
Diego,
ainda.
Diego, eu vou te falar. Não tinha ninguém por esses caras, mano.
Não tinha ninguém, meu.
Essas pessoas poderiam muito bem dizer: Deus me abandonou.
Uhum.
Não podia, Diego.
Podia.
Elas podiam falar: não, Deus não existe. Olha o que eu tô acontecendo comigo.
Não, olha o extremo. Tem um menino de 15 anos ali que vai ser comido pelo leão na minha frente.
Não, podia, Diego. Podia falar: não, eu acho que isso aí é palhaçada.
Uhum.
Vamos largar a mão disso, que Deus não existe aqui. Não, eles não falaram isso. Diego, eles tinham uma convicção tremenda.
Tremenda, tremenda.
Diego, você tem noção que eles não eram Marte, nada. Eles não estavam querendo o céu, não estavam querendo nada. Não estavam querendo matar ninguém. Eles estavam só morrendo por alguma coisa que eles viram. Isso que eles viram tem que ter sido alguma coisa muito forte. Diego, tem que ter sido alguma coisa muito forte.
Muito forte. Júnior, o propósito desse Biblecast contando a história desses mártires é mostrar para as pessoas, é revelar, não só, e quando eu falo para as pessoas, isso inclui a mim e você, porque às vezes a gente esquece disso, que religião é muito mais profundo do que botar a Bíblia debaixo do braço para a igreja cantar. Que religião é muito mais do que saber os textos certos, ficar discutindo na internet quem é que tem razão, quem é que não tem. Religião é muito mais do que saber o grego e o hebraico do texto. É muito mais profundo, meu. É uma ligação com Deus tão grande que você abre mão da sua própria vida. É uma ligação com Deus tão grande que não tem faculdade, não tem sonho, não tem carreira de sucesso, não tem o carro que você sempre sonhou, não tem nada, nada, nada que vai se colocar entre você e Deus. É um amor por Deus tão grande que você põe a sua própria vida real, física, biológica, se for preciso, em risco, pra... Olha só, Júnior, não é só pra saber essa verdade e ir pro céu, é pra pregar ela a um ponto tal que, se preciso for, você põe tua própria vida em risco.
Tô entendendo.
Júnior, isso ajuda a gente a entender o valor real da nossa vida aqui nessa terra. Não pensa você que você tá aqui, meu querido, pra ter doutorado. Não pensa você que você tá aqui só pra usufruir o melhor dessa vida. Não é assim que funciona, não é pra isso que a gente tá aqui. E essa vida não é tudo o que há. Há algo além dessa vida aqui, há algo além dessa fama que a gente pode ter aqui, desse prestígio que a gente pode ter aqui, das felicidades aqui da Terra. É muito mais do que isso. Tem algo muito maior do que isso. E esses mártires, Júnior, descobriram uma coisa que poucos de nós... Se alguns de nós que estamos ouvindo aqui já vivemos, que é o sofrer com Cristo. O privilégio de dividir com Cristo o seu sofrimento, Júnior. por toda a eternidade, essas pessoas vão poder dizer assim, olha, eu dividi com Cristo o sofrimento dele. Eu passei por coisas que Cristo passou. Júnior, quando a gente chegar no céu, Cristo vai carregar uma coisa na mão, não vai? O que que tem, Júnior, nas mãos de Cristo?
Diego, as marcas do sofrimento pelos outros.
Júnior, na eternidade, tudo vai ser perfeito, mas Cristo vai carregar as imperfeições na mão, as marcas da sua morte. Mas Cristo não vai ser o único que vai carregar as marcas, Júnior. Porque os mártires terão marcas na sua roupa, não é?
Exatamente.
Na orla, na borda,
na beirada, eles estarão distinguidos por uma faixa vermelha.
Todos nós, salvos, que não passamos pelo martírio, nós vamos viver no céu, vamos ter algum tipo de roupa. A Bíblia fala que são vestes brancas, né? Não vamos definir como é que isso é. Mas eu sei que o mártir, ele vai ter uma diferenciação. Nas suas orlas, nas suas bordas, haverá uma cor vermelha, indicando que aqueles são os que derramaram o seu sangue por Cristo, com Cristo. É tipo uma condecoração, né, Júnior?
É isso mesmo. É tipo... vai haver grupos no céu, tem os 144 mil, tem vários grupos lá.
Isso.
Os mártires estarão destacados. E tem que estar mesmo.
Os orlas vermelhas.
Os orlas vermelhas.
E tem que estar mesmo, né, Júnior? Com histórias como essa e outras que a gente não contou aqui.
Não, imagina.
E outras que a gente nem sabe. Tem mais é que tá mesmo. E...
Não é tratamento diferente dado por Deus. É apenas, entendeu? Olha lá, esses caras morreram pela fé.
Não, e outra coisa, não é uma condecoração, uma medalhinha de honra ao mérito. É, a cor vermelha é uma indicação clara do sangue de Cristo, meu. Tá dizendo assim, esses caras sofreram com o Senhor.
Não, tá dizendo o seguinte, eles continuarão dando testemunho pra toda a eternidade.
Pra toda a eternidade. Sabe por que nós escolhemos contar algumas histórias aqui pra vocês hoje? Não é pra te aterrorizar, não é pra você ficar, ah, meu Deus, que coisa terrível. É pra você pensar no que realmente é religião, no que realmente está religado com Deus. E porque todos esses nomes que nós citamos aqui, a Ágata, o Inácio, o Flauzino, a Jovita, o Policarpo, a Denisa, todas essas pessoas que nós citamos aqui, contamos a história, são pessoas que vão estar no céu, são pessoas que você vai poder conhecer pessoalmente. Basta você procurar aqueles que terão as orlas vermelhas.
Doe seu sangue para Cristo e seja mais um diamante de sangue aqui na Terra.
Chamado por Jesus.